Dentro da programação da Rio Mais 20, acontece a Cúpula Mundial de Legisladores, que vai até domingo na cidade do Rio de Janeiro. Mais de 80 países vão ser representados por cerca de 300 parlamentares. E para falar sobre este encontro, a gente conversa agora com o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, Roberto. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Senado.
Senador, qual é a expectativa para esse encontro, essa cúpula que vai ser uma cúpula legislativa, não é? Acontecem vários eventos que reúnem chefes do Executivo e esse encontro com o qual o senhor vai participar vai ser focado no Legislativo. Qual é a diferença dessa reunião?
Bom, é a primeira vez que, paralelamente a uma conferência como a Rio Mais 20, acontece também uma cúpula mundial de legisladores. Há uma percepção que houve falhas no processo de implementação das decisões tomadas há 20 anos na Rio 92, muito em função também do não envolvimento dos parlamentos nacionais. Os parlamentos são os responsáveis por votar as leis, por votar os orçamentos e por fiscalizar os governos. Portanto, é muito importante o envolvimento dos parlamentos na implementação de uma agenda de desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Essa conferência que começa hoje, que tem confirmado mais de 80 delegações de parlamentares de todos os continentes, tem como objetivo, em primeiro lugar, construir competências nos parlamentos nacionais para fiscalizar e monitorar os governos nacionais naquilo que se refere à implementação das decisões das convenções internacionais, especialmente monitorar a implementação das decisões da Rio Mais 20. Também busca construir uma plataforma de interação entre as melhores práticas legislativas adotadas em cada país. Entendemos que esse intercâmbio é importante e fundamental para avançarmos na legislação ambiental em cada país. E também discutirá o conceito de capital natural, especialmente como poderíamos incorporar nas políticas econômicas de cada país o pagamento por serviços ecossistêmicos, enfim, que é um tema que está na agenda do desenvolvimento sustentável, está na agenda da Rio Mais 20, o pagamento por serviços ambientais.
Senador, a comissão ela vem discutindo já, até por conta da discussão do Código Florestal, que dominou parte dos debates, não é? Já neste ano, parte do ano passado também, vem discutindo e fechou uma posição para apresentar na Rio Mais 20. O que traz essa opinião da Comissão de Meio Ambiente do Senado de contribuição para as discussões da Rio Mais 20?
Basicamente, a reafirmação das decisões tomadas no Rio de Janeiro, que é importante implementar as decisões da Convenção do Clima, da Convenção da Biodiversidade, da Convenção de Enfrentamento aos Processos de Desertificação, enfim, a implementação da Agenda 21, de que o mundo deve caminhar para frente, ou seja, nós não devemos admitir qualquer tipo de retrocesso ambiental e que devemos investir num processo de implementação. Eu diria que o nosso grande desafio da Rio Mais 20 é garantir a implementação das decisões tomadas da Rio 92, que continuam absolutamente atuais, continuam urgentes, necessárias e agora precisam sair do discurso para a prática, ou seja, como definir metas claras de implementação dessas decisões.
O papel, então, do legislador seria justamente conseguir avançar na regulamentação, não é? E também cobrança do executivo, nesse caso.
Sem dúvida, eu diria que todos têm responsabilidade na construção de novos paradigmas para o desenvolvimento da humanidade. É claro que a responsabilidade maior, pelo poder maior, é dos chefes de Estado e dos chefes de governo. E nós temos uma preocupação, estamos acompanhando as dificuldades dos avanços nesse documento oficial, especialmente no processo de implementação, há dificuldades graves no financiamento, na transferência de tecnologia, na capacitação, especialmente porque os países que têm capacidade de serem potenciais doadores nesse processo estão passando por uma crise econômica grave, o que aumenta a responsabilidade dos demais atores. A sociedade civil tem uma participação importante e acredito que a Rio Mais 20 dará uma contribuição importante na mobilização de uma opinião pública mundial que contribuirá para pressionar os governos nacionais para o avanço em cada país de uma agenda de desenvolvimento sustentável, mas os parlamentos têm um papel fundamental pela responsabilidade que têm no âmbito de seus países, como disse há pouco, na elaboração de leis, na aprovação de orçamentos, na fiscalização dos governos, como também os juízes e os procuradores, que também é uma novidade da Rio Mais 20, também paralelamente aos eventos oficiais, acontece aqui um Congresso Mundial de Juízes e Procuradores. Eu entendo que é a ação conjunta de todos esses atores que pode construir, digamos, padrões melhores de sustentabilidade para o mundo.
Senador, o senhor mencionou um ponto importante que foi a crise internacional, que inclusive causou a ausência de alguns líderes importantes no mundo, não é? Normalmente, quando há um momento de dificuldade financeira, a agenda ambiental ela sai perdendo um pouco. Isso vai ser algum empecilho para essa discussão da Rio Mais 20?
Sem dúvida, ela tem influência e isso deverá provocar um documento mais modesto. Até porque há uma crise de lideranças no mundo neste momento. Porque as pessoas não percebem que as razões dessa crise econômica estão também numa relação equivocada com a natureza, uma relação esgotada com o meio ambiente que precisa ser modificado. Mas a falta de lideranças faz com que os governantes do mundo tenham visões de muito pequeno prazo, de muito curto prazo. E nesse sentido, a crise econômica acaba contribuindo para tornar o documento mais modesto. No entanto, como ouvimos há pouco, o Brasil, a partir de hoje, assume a liderança do processo de negociação. A diplomacia brasileira é conhecida pela sua habilidade. O Brasil tem procurado ter posições mais ousadas do que a média dos países e ainda acredito que nós possamos avançar em alguns pontos no documento final, especialmente incorporando o princípio do não retrocesso ambiental, que foi uma sugestão levada ao governo brasileiro pelo Senado através de uma sugestão do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, isso foi tema de um debate, de uma publicação na Comissão de Meio Ambiente. Então, é usual nessas conferências que esses debates se prolonguem até o último momento, mas já existem casos de terem sido conseguido avanços nos últimos momentos. Nós temos que continuar perseguindo esses objetivos. É importante não apenas o documento final oficial da Rio Mais 20, mas todos os desdobramentos posteriores da Rio Mais 20, no sentido de avançarmos na busca do desenvolvimento sustentável.
Nesse caso, o documento final ele é um compromisso dos estados que participaram, não é?
Ele é um compromisso, ele é uma declaração política, mas ele não deve trazer, digamos, metas de punição para quem não cumpre esses compromissos, o que acaba tornando o documento mais fraco. Mas não deixa de ser um documento muito importante. É possível que entre no documento a criação de um conselho de desenvolvimento sustentável no âmbito da Organização das Nações Unidas. Isso será um avanço do ponto de vista da governança internacional e ainda há um impasse em relação ao papel do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Alguns defendem o fortalecimento, e eu imagino que o que vai acabar prevalecendo, o fortalecimento do PNUMA, inclusive com a ampliação das fontes de financiamento do PNUMA, o que lhe dará maior independência e condições de cumprir a sua missão, mas não acredito, em função da resistência dos países mais desenvolvidos, na criação, na transformação do PNUMA numa agência de desenvolvimento sustentável. Seria um avanço extraordinário, muito positivo, vamos aguardar até o último momento, mas hoje eu diria que a probabilidade maior é do fortalecimento do programa das Nações Unidas com a ampliação dos seus meios de financiamento.
E esses desdobramentos que o senhor mencionou poderiam ser dados de que forma? Alguma espécie de acordo bilateral com alguns outros países ou simplesmente numa forma de diálogo mesmo?
É importante ressaltar que essa é uma conferência multilateral. E é importante que seja assim para que os compromissos sejam assumidos por todos. O documento caminha no sentido da aprovação de objetivos do desenvolvimento sustentável, o que será um avanço. No entanto, há uma dificuldade de explicitar numericamente os objetivos do desenvolvimento sustentável neste documento, até porque os temas são muito amplos. Os temas vão de químicos, agricultura, energia, turismo, oceanos, então há uma variedade imensa de temas. Eu imagino que o que deverá prevalecer é que, posteriormente a Rio Mais 20, ou seja, este documento abrirá um processo de negociação permanente para aí sim construir metas numéricas em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável e aos princípios desses objetivos de desenvolvimento sustentável.
A questão social também que foi proposta pelo governo brasileiro também está sendo abordada?
Sem dúvida, não existe qualquer possibilidade de eficácia nas políticas de desenvolvimento sustentável se não priorizarmos o viés social. E essa é a noção de desenvolvimento sustentável, ou seja, incorporar, dando o mesmo peso às três dimensões, a econômica, a social e a ambiental. Portanto, promover o combate à pobreza, a erradicação da pobreza no mundo é um outro grande desafio. E essa é outra grande divergência, porque os países ricos querem se referir à erradicação da extrema pobreza. E os países em desenvolvimento defendem a erradicação da pobreza. E eu diria que isso é absolutamente fundamental. Diria que talvez seja a coisa mais importante do documento, é que ele explicite ações concretas que efetivamente, ao longo dos próximos anos, possam combater e erradicar a pobreza no mundo. Esse é o grande desafio da humanidade e só com a erradicação da pobreza é que nós vamos ter os princípios do desenvolvimento sustentável efetivamente incorporados pela humanidade.
Além do documento final da Rio Mais 20, também vai haver um relatório, um documento final dessa cúpula mundial de legisladores, né, que vai até domingo.
Sim, sem dúvida. Hoje eu devo fazer a apresentação deste documento inicial, após a abertura solene, da Cúpula Mundial de Legisladores. Amanhã haverá um processo de negociações em que cada um vai apresentar suas sugestões ao documento e ele deve ser apreciado definitivamente e aprovado, uma declaração desta cúpula ao final da reunião. Há uma proposta de que a cada 2 anos a Cúpula Mundial de Legisladores volte a se reunir, sempre aqui na cidade do Rio de Janeiro, para fazer o monitoramento dos avanços obtidos, das providências tomadas por cada país no âmbito das decisões, da implementação das decisões tomadas pela Rio Mais 20.
Perfeito, senador. Muito obrigado.
Agradeço.
E bom trabalho, tanto na Rio Mais 20 como na Cúpula de Legisladores. Bom dia. Este foi o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, falando sobre a Cúpula Mundial dos Legisladores, evento que será aberto hoje pela manhã. Como o senador acabou de falar, ele vai ler o documento de abertura nos dias 16 e 17, ou seja, sábado e domingo. Ele será o negociador do Brasil em todas as reuniões bilaterais. No domingo será apresentado um documento final desta Cúpula Mundial de Legisladores que vai reunir 80 delegações.